E aqui estamos na live número 99. Vocês acreditam que a gente chegou na penúltima live? Amanhã é a última? Penúltima live e eu não deixei para menos. É uma live muito especial, né? Penúltima, a gente está aí próximo de bater a meta dos. Peraí, deixa eu copiar e colar aqui bonitinho. De bater a meta das 100 lives em 2023. Essa é a primeira vez que eu faço isso, né? Não tinha batido essa meta ainda, eu só tinha feito em 2021. 60 lives. E dessa vez nós vamos fazer 100. E hoje, como eu estava dizendo, hoje eu separei 8 verdades que as pessoas não sabem. É muito provável que você não saiba o que eu vou te falar aqui hoje. E as três últimas verdades que eu separei aqui para te revelar, você vai ficar de queixo caído. Você não vai acreditar. Existem coisas que você não desconfia, que ajudam a emagrecer. E existem coisas que você não desconfia e que está te atrapalhando a emagrecer. Então essa live é para otimizar o seu emagrecimento. Você vai sair daqui sabendo oito verdades desconhecidas pelo público em geral, por você muito provavelmente, sobre emagrecimento. As três últimas, depois você me fala se não valeu a pena você aguardar por elas. E é óbvio, né? Eu tinha que trazer umas verdades assim para revelar para você, porque às vezes você não sabe. Nessa nossa penúltima live, poxa, amanhã a gente vai bater a meta das 100 lives. Essas 100 lives nós completaremos elas juntos. E amanhã, hein? Eu vou te desafiar agora, você aí que está me assistindo ao vivo, Beatriz, pessoal que está começando a me assistir ao vivo. Se você quiser amanhã trazer aí, ó, para nossa live um vinho, uma bebida, um suco, um chá, alguma coisa pra gente meio que brindar, tá? Que amanhã acho que eu vou trazer um vinhozinho aqui pra gente brindar. Se você quiser trazer pra gente brindar, vai ser muito legal, tá? Pra gente comemorar, ter um símbolo, um ato que funcionaria como um símbolo da nossa comemoração. Não tem como a gente se abraçar, a gente dar parabéns um pro outro, né, que a gente conseguiu chegar a 100 lives, mas a gente já fazer um brinde amanhã. A gente já emanar essa boa energia já vai estar de ótimo tamanho. Mas hoje ainda não é a última live. Nem sei, a centésima, né? A centésima live. Hoje é a 99. É a penúltima. E hoje eu gostaria de falar o seguinte. Ó, já vou dar spoiler. Suco de uva, pode ser, Beatriz. Já vou dar spoiler. Essa live você vai compartilhar com quem? Olha só, tô dando spoiler, hein? Tá tomando creatina para emagrecer? Você pode mandar para quem está tomando pré-treino para emagrecer, suplemento pré-treino. Você pode mandar para a pessoa que não sabe que horário comer depois do treino e quer emagrecer. Você pode mandar para a pessoa que come muito tarde ou não janta e quer emagrecer. Que mais? Você vai mandar para a pessoa que não sabe se foca em musculação, se foca em aeróbio e quer emagrecer. Você pode mandar para todas essas pessoas. Você lembrou de alguém assim? Manda para essa pessoa. O que eu vou falar são todos temas que nós vamos falar aqui e tem outros. Tem outros, tá? Então se lembrou de alguma pessoa aí, tá tomando creatina, tá, não sabe que hora tomar o pós-treino, tá tomando pré-treino com a, né, expectativa de emagrecer, não sabe se foca na musculação, no aeróbio, enfim, tudo isso que eu falei aqui, chama a pessoa para essa live, tá bom? Ou já encaminha esse podcast, se essa live aqui depois se transformar em um podcast. São oito verdades. E é muito provável que pelo menos três delas vão te surpreender bastante. Ok? Vamos à primeira delas? Eu já peguei a primeira com uma que pouquíssimas pessoas desconfiam ou sabem. O estresse e viver reclamando, isso engorda. Isso te atrapalha emagrecer e favorece o engordar. Por aí, ó, olha só, as pessoas reclamonas, vivem reclamando, vivem se estressando, se estressa fácil. E às vezes até tem orgulho de falar disso, né? Não, eu sou uma pessoa que se pisou em mim, eu já estouro, né? Como se fosse uma boa coisa. Eu já fui assim e não me orgulho. Tenho me trabalhado para não ser esse tipo de pessoa. O estresse, viver reclamando, engorda. E vai atrapalhar com certeza se você está buscando emagrecer. Por que que isso acontece? A realidade, tá? Por que que isso acontece? Tanto o estresse quanto reclamar, eles trabalham como se fossem caminhos neurais muito parecidos. E no seu corpo, uma principal reação que acontece ao estresse e à reclamação é a liberação de cortisol. Se você é uma pessoa que vive reclamando o dia todo, vive estressado o dia todo, você tem secreções de cortisol na corrente sanguínea o dia todo. E o cortisol, ele é. Quem aqui já tomou? Responde para mim no chat. Quem aqui já tomou corticoide? Já teve que tomar corticoide? O médico prescreveu corticoide, teve uma indicação de tomar corticoide. Talvez pós-cirurgia, talvez para alguma doença autoimune, alguma coisa, teve que tomar corticoide. O corticoide, ele foi feito a partir do nosso cortisol. Se é Beatriz, eu já usei corticoide de uma pomada. Duas pomadas eu já usei. Deu alergia, né? É comum mesmo usar. O corticoide, ele foi descoberto a partir do nosso cortisol. Porque o nosso cortisol que o nosso corpo produz é um corticoide. Só que é um corticoide natural que o nosso corpo produz. Só que mesmo assim, ele tem uma potência. Ele sendo secretado no momento certo e nas concentrações certas que a nossa fisiologia propõe, normalmente, é em situação de fuga-luta, né? Estresse, que ali é uma vez e outra. Quem é estressado o dia todo está completamente errado, né? Porque o estresse não deveria estar acontecendo o dia todo. Deveria ser um momento e outro. E em um momento que a pessoa, por exemplo, ela acorda. Não sei se você sabe, o nosso despertador biológico, que faz o nosso corpo acordar do sono, é o cortisol. O cortisol de manhã ele se eleva. E isso faz a gente acordar. Tá? Só que, do jeito que ele se eleva de manhã a gente acorda, depois ele cai. E ele deveria ficar baixo ao longo do dia todo. Tá entendendo? Ele deveria ficar baixo ao longo do dia todo. Você ficou toda inchada, né, Beatriz? É quando se usa o corticoide, uma reação é essa, tá? Altera o sistema imunológico e começa a acontecer umas respostas imunológicas não desejadas, podemos dizer assim, e uma delas envolve o um inchaço. Mas quando a gente acorda, é o cortisol que nos acorda. Ele é o nosso despertador biológico, fisiológico. Depois ele cai, ele deveria ficar baixo ao longo do dia todo. O que acontece? Se você vive reclamando, e se você aqui que está me assistindo pelo YouTube, você que está me vendo pelo Instagram e vai me ouvir depois do podcast, vive estressado, reclamando o dia todo, você mantém esse cortisol alto. E ele vai exercer a função dele, como se fosse um corticoide. Então ele vai fazer você inchar mais facilmente. Ele vai fazer você ter um metabolismo, podemos chamar assim, de mais lento. E vai atrapalhar você a emagrecer. Na verdade, só pelo fato dele inchar, isso pode fazer você engordar. Uma coisa que é muito comum nesse tipo de situação é a pessoa desenvolver uma certa resistência à insulina, como se fosse um diabetes, um pré-diabetes tipo 2. E a pessoa, quando tem isso, para ela engordar é muito mais fácil, porque algumas proteínas que trabalham envolvendo o depósito de gordura, elas ficam mais sensíveis. E aí começa a acontecer. Você estressado, você reclamando bastante, qualquer coisinha que às vezes você exagera, come ali que não é adequado, você ganha peso mais facilmente, além de inchar. Então essa é a primeira verdade que muito provavelmente poucas pessoas sabiam. Às vezes ninguém aqui que vai assistir vai ouvir sabia. Minha irmã vive estressada o dia inteiro, pois é. Essa pessoa aí é uma séria candidata a engordar, inchar, desenvolver diabetes tipo 2, tá? Por conta disso. Vale a pena você mandar essa live para ela. Manda para ela. Que eu tenho certeza que vai ajudá-la. Qual que é a segunda verdade? Bem parecido com essa questão do estresse e do reclamar, a gente vai falar agora aqui do dormir mal ou dormir pouco. Dormir mal e dormir pouco altera o seu cortisol. Cortisol que você vai secretar de manhã, ele pode estar alterado. Numa quantidade menor, numa quantidade maior. E ele já pode favorecer um ciclo de cortisol ao longo do dia todo alterado por conta de dormir mal ou dormir pouco. Mas não é só isso. O dormir mal é até pior do que o estresse, do que o reclamar, podemos dizer assim, em alguns aspectos, né? O dormir mal, ele afeta outra coisa, que eu já falei em outras lives, que é o hormônio do crescimento, o GH. Normalmente, quando a gente tem um sono adequado, e esse sono tem uma parcela ali, que normalmente é em torno de 20% do nosso sono total, de sono profundo. Nesse sono profundo, principalmente na fase REM, a gente tem uma maior liberação de GH no sangue. É o hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, ele desempenha um papel fundamental na perda de medida, na perda de gordura. Ele regula uma parte do metabolismo de gordura, o metabolismo de renovação celular, de várias coisas, tá? Então, se você dorme pouco ou dorme mal, o seu sono profundo é absolutamente, toma um soco no estômago. Não vai funcionar bem, não vai ter sono profundo direito. Com isso, a secreção de GH também sofre. Às vezes você nem tem secreção de GH ou tem mínima. E isso começa o quê? Fazer você ter problemas, tá? Você pode ter problemas de saúde, dentre vários, por conta de privação de sono, dor de cabeça, doença autoimune, por aí vai. Mas isso vai afetar com certeza a sua capacidade de perder peso ou a sua capacidade de engordar. Você vai engordar mais fácil, você vai ter dificuldade para emagrecer, porque isso vai se somar ao cortisol desregulado, lembra? E aí vamos pensar aqui, vamos pensar fora da caixa, pensar mais completo. Presta atenção, se você dorme mal, se você dorme pouco, já tem essas consequências que eu estou falando, certo? Mas se você dorme mal, dorme pouco, seu humor fica bom ou fica mal? A tendência é que ele fique mal. Se seu humor fica mal dormindo pouco ou dormindo mal, você se estressa mais facilmente e você pode reclamar mais facilmente. Ou seja, por isso que eu falei que o dormir mal ou dormir pouco é pior do que o estressar e reclamar. Porque só por você dormir mal ou dormir pouco, você já pode se estressar mais e pode reclamar mais. E ter os problemas do sono e ter os problemas do estresse e do reclamar, que eu falei anteriormente. Percebe? Uma coisa puxa a outra. Portanto, se eu pudesse te dar um conselho, presta bem atenção no seu sono. Cuida bem dele como se fosse o seu bem mais precioso. De fato, a meu ver, hoje em dia o nosso sono é o nosso bem mais precioso. É a minha visão. Posso estar equivocado, mas é o que eu penso. É o nosso bem mais precioso, porque ele vai impactar diretamente a nossa saúde e a nossa capacidade de ação, de construção, de ir atrás de um sonho, por exemplo, para mudar a nossa vida, enfim. Somente pelo sono. Se você não dorme bem, minha amiga, meu amigo, essas coisas ficam prejudicadas. Não deve ser novidade, né? Vamos para a terceira? Olha só, isso aqui vem de uma pesquisa. Opa, deixa eu segurar certinho aqui. Isso aqui vem de uma pesquisa de um colega que morou comigo durante o mestrado. Para quem não sabe, eu fiz mestrado em educação física, na parte mais de metabolismo, né? Relacionado ao exercício físico e à nutrição. E esse colega, esse amigo, viveu comigo. A gente dividia apartamento. E a pesquisa dele revelou uma coisa bem interessante, que na época era algo bem novo, mas hoje já outras pesquisas também já demonstraram. Se fala muito sobre exercício físico, né? Para emagrecer, deve ser novidade para ninguém. Mas ele descobriu uma coisa bem interessante. Ele descobriu que o fato de você quebrar comportamento sedentário ao longo do dia, isso ajuda a pessoa a emagrecer. Isso ajuda a pessoa a diminuir, por exemplo, o seu diabetes, né? Diminuir a resistência insulínica, por exemplo. Isso pode ter outros benefícios, que ele fez isso principalmente com pessoas na fase mais idosa, né? Como, por exemplo, maior tônus muscular, a força muscular, a capacidade de locomoção. O que que era esse quebrar comportamento sedentário que ele fez? É diferente de exercício físico e é diferente de atividade física. Quebrar comportamento sedentário. Você identifica no seu dia quais são os seus comportamentos sedentários. O que é o comportamento sedentário? Quando você não está fazendo nada. Sentado ou deitado ou recostado. Você não está de pé. Tudo que vai te colocar de pé, você quebra comportamento sedentário. Lembra disso? Tudo que me coloca de pé, quebra comportamento sedentário. Rafael, não consigo ficar de pé, eu estou numa cadeira de rodas. No seu caso, tudo que você sai dessa posição de repouso vai quebrar o seu comportamento sedentário. Por exemplo, às vezes você fica muito tempo sentado e mexendo no celular ou vendo TV, não sei. Se você passa a ter atividades que trabalham mais os seus braços, qualquer tipo de atividade, simplesmente andar com cadeira de roda, qualquer coisa do tipo, isso vai quebrar seu comportamento sedentário. Para as pessoas que andam, só de você ficar de pé, você quebra comportamento sedentário. E era o que ele fez com os idosos da pesquisa que ele fez. A ideia era, a cada 1 hora ou 2 horas, não me recordo agora, eu acredito que a cada 1 hora, ele tinha uma atividade que propôs para os idosos e as idosas, que era simplesmente caminhar por 5 minutos. Ficar de pé ou caminhar por 5 minutos. Quebrar aquele comportamento de ficar sentado, sentada. A cada 1 hora. Esse quebrar o comportamento sedentário ajuda você a emagrecer. Naquela pesquisa, ele identificou redução dos níveis de diabetes, dos marcadores que estão relacionados ao diabetes. Identificou também um maior tônus muscular que pode favorecer um maior gasto energético indireto, né, pela pessoa. E a pessoa tinha mais força, tinha mais tônus, como eu disse. Isso pode colaborar para a perda de peso. Isso é ótimo, por exemplo, eu tenho feito isso mais. Eu trabalho muito, muito tempo sentado, praticamente o dia todo. Então, sempre quando eu posso, eu tento ficar de pé um pouco. Ficar de pé ali pelo menos uns 3 minutos. O que eu recomendaria para você é a mesma coisa que ele recomendou para as pessoas da pesquisa dele, que são 5 minutos. Para mim, eu não me cobro esses 5 minutos porque a minha atividade física, que o meu exercício físico que eu faço diariamente, é puxado, né? Já tem um gasto calórico interessante. Só o fato de eu quebrar esse comportamento sedentário, de ficar muito sentado, por exemplo, já ajuda, já soma bastante. Então, não fique pensando apenas no exercício físico, porque às vezes, o exercício físico que você faz ali em 30 minutos, mas depois o dia todo você fica sedentário, você fica sedentário. E isso pode sim ser um fator que limita a sua perda de peso. Tá? Inclusive, tem pesquisas recentes avaliando isso mais a fundo. E parece que 30 ou 1 hora de exercício por dia e depois você fica sentado, não é tão efetivo assim aumentar a sua expectativa de vida, em fazer um emagrecimento, imagino eu, isso aqui eu estou imaginando, tá? Porque deve afetar não de uma maneira tão intensa quanto poderia afetar o metabolismo. Então, se a gente faz exercício físico e a gente busca quebrar um pouco o comportamento sedentário, às vezes ficar de pé, caminhar um pouco, isso vai ser mais completo. Isso vai ser mais completo. Às vezes pode ser a resposta que você estava procurando, né? Às vezes o seu caso é que você faz exercício, às vezes todo dia, mas por você ficar depois o resto do dia tudo sentado, deitado, você não está vendo tanto resultado. Então pode ser que seja por aí. Pode ser uma oportunidade para você, inclusive, né, começar a quebrar comportamento sedentário um pouco no seu dia. Talvez aí começar de 2 em 2 horas, colocar um lembrete no celular, um tipo de alarme que te lembre disso. Assim, a partir do momento que você se acostuma com essas 2 a cada 2 horas, você pode talvez reduzir para 1 hora. Menos do que isso, não vejo necessidade, porque senão você pode ficar mais preocupado com isso, paranoico, né? E não faz sentido. Mas quebrar o comportamento sedentário aí por um tempo, a cada 2 horas, depois a cada 1 hora, pode ser uma ótima alternativa para somar esforços. No exercício físico que você tem feito para o seu emagrecimento, tá? Isso é que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas sabiam, ou talvez não faziam ideia, porque é algo realmente novo, essa questão de quebrar o comportamento sedentário. Inclusive, se você conhece algum diabético, manda essa live para essa pessoa agora. Manda esse vídeo, esse podcast para essa pessoa agora. Olha, manda mensagem assim para a pessoa. Olha, tá ensinando uma coisa nova aqui que vai te ajudar com o seu diabetes. Manda sim para a pessoa, que a pessoa vai assistir e ela vai ter uma oportunidade de ajudar a melhorar o diabetes dela. Vamos seguindo? Quarta verdade que provavelmente poucas pessoas sabem. Muitos se têm dúvida. E aí, eu faço musculação, eu faço aeróbico? Os dados científicos e práticos também, que eu já consegui observar bem, demonstram que quando você associa as duas coisas, exercício aeróbico com exercício anaeróbico. O que é anaeróbico? Entenda de maneira geral, anaeróbico é aquilo que você requer mais força. Você requer mais força e potência muscular, tá? Então, levantar peso, seja no CrossFit, seja na musculação. Pode ser também, às vezes, yoga, dependendo do jeito que você faz. Qualquer coisa que vai trabalhar mais força muscular, tá? É aquela força muscular que você faz e você não consegue sustentar ela por muito tempo. Normalmente na musculação é assim, você faz repetições por volta de um tempo que, sei lá, não passa de 1 minuto ali essas repetições, você precisa parar, porque você está fazendo força. Esse tipo de exercício é anaeróbico. Quando você combina o anaeróbico com o aeróbico, a eficácia para você perder peso é maior. Você consegue perder mais peso quando você soma as duas coisas. Por isso que é muito comum, não estou falando que é uma regra, mas é muito comum quando você vai fazer acompanhamento com o personal trainer, ele ou ela fazer isso com você. Te propõe ali, por exemplo, para você fazer vamos supor, uma sessão de musculação e depois fala para você fazer 30 minutos de esteira lá, por exemplo. Porque ele quer associar. Não precisa ser necessariamente no mesmo dia, tá? Você pode fazer em dias alternados. Inclusive, eu tenho pacientes que fazem isso. Um dia vai lá e faz musculação, outro dia vai lá e faz uma corridinha, uma bike. Você pode fazer associação em dias alternados, não tem problema algum, tá? É claro que o personal vai conseguir trazer isso de uma maneira bem mais individual para você. Mas de uma maneira geral, não tem problema você fazer em dias alternados. Você já pode começar, às vezes, mexer nisso a partir de agora, né? Mexer os ponteirinhos a partir de agora. Mas lembre-se disso, você combinar vai te dar mais resultado do que só fazer aeróbio, só corrida, por exemplo, só bicicleta, só natação. Se você faz, se você compara só musculação com musculação e aeróbico, ou só aeróbico com aeróbico e musculação, sempre a associação vai dar mais resultado. Isso é tão verdade para o emagrecimento quanto parece ser também para a hipertrofia. A diferença é que a maneira como vai modular, controlar o aeróbico e o anaeróbico para esses dois tipos de resultado, hipertrofia ou emagrecimento, vai mudar. Mas que os dois juntos podem facilitar mais hipertrofia e podem facilitar mais emagrecimento, isso é real. Inclusive, eu senti isso na pele. Quando eu passei, eu era uma pessoa que no passado não tinha nada de aeróbico, nada de aeróbico. Eu lembro que quando eu comecei a associar aeróbico de musculação na proporção certa, eu tive bem mais hipertrofia. Porque o aeróbico, ele tem os seus benefícios para a hipertrofia também. E o anaeróbico tem os seus benefícios para o emagrecimento também. Voltei para a academia. Parabéns, Beatriz. Parabéns. Associe as duas coisas que você vai ver que vai ser bem melhor para o seu emagrecimento, tá bom? Seguimos. Quinta verdade. Estamos chegando nas três últimas. Depois dessa, é as três últimas que eu preparei para vocês. Quinta verdade desconhecida sobre emagrecimento. Se você come até as 9 horas da noite, você está facilitando um bom relógio biológico, um bom ciclo circadiano para o seu corpo, para o seu metabolismo, tá? Para quem não sabe, relógio biológico, ciclo circadiano é a maneira como cada célula do seu corpo entende que é hora de dormir, é hora de descansar, é hora de gastar mais energia, ela controla isso. Cada célula controla isso. E quando isso está bem controlado, emagrecimento funciona muito bem, tudo funciona muito bem. Você consegue ter mais foco, concentração, o apetite funciona melhor, tudo passa a funcionar melhor quando o seu ciclo circadiano está redondinho. E aí, isso é um fator que eu trouxe aqui que é determinante. Porque muitas pessoas não sabem desse limite de horário, que as pesquisas já conseguiram demonstrar, e às vezes janta muito tarde, às vezes não janta porque tem medo. E aqui a realidade é o seguinte. É óbvio que à noite, se você vai dormir, se você vai se programar para dormir, você não vai ter gasto de energia, concorda comigo? Então não faz sentido você comer a mesma coisa que você comeu no almoço, em quantidades. Só que você pode comer a mesma coisa que você comeu no almoço, tipo a qualidade, né? O que você comeu? Ah, foi arroz, feijão, carne, salada. Você pode comer a mesma coisa no jantar, só que em menor quantidade e até as 9 horas da noite. Quando você come quantidade adequada, ah, eu vou ficar totalmente sedentário à noite, não vou gastar energia alguma. Sua refeição é pequena. E ali você deve investir, a meu ver, tá? Mais em fibras na salada e um pouquinho mais, deixar talvez a proteína, a carne no que você coma, ou se você não come carne, você pode investir na questão vegetal aí, na combinação de proteínas vegetais. Desse momento, é o que mais vai valer a pena. Proteínas e fibras até as 9 horas. Esse horário das 9 horas ele é chave, tá? Porque ele parece influenciar positivamente até, não precisa ser às 9, até. Pode ser às 8, às 7, às 6. Até as 9 horas parece ser interessante para o emagrecimento. Por quê? Porque deixa o seu relógio biológico reguladinho. Depois que você passa das 9, as refeições que você tem ali, elas tendem a desregular o seu ciclo circadiano, tá? Existem exceções, isso não é uma regra 100%, mas eu creio que para grande parte das pessoas essa regra vai se aplicar. Pode ser um whey? Não recomendo, tá, Beatriz? Não recomendo. Por que que eu não recomendo a whey protein nesse momento? Se for a sua última refeição, você já vai dormir. Porque a whey protein, ela é uma proteína de rápida absorção e ela estimula bastante insulina. Nesse momento da noite, a insulina sendo estimulada, ela pode limitar a liberação do GH durante a noite. São meio que antagonistas, tá? Se um está presente, o outro não vai estar. Então, é claro que depois do sono, a insulina ela vai cair. Mas parece que mesmo assim, se você tem liberação de insulina no período da noite, pode limitar a liberação do GH no período da noite, no período do sono. Então, em termos de proteína, valeria a pena outras proteínas, proteínas mais complexas, como talvez a do ovo, associações vegetais, né? Ali você tem soja, amendoim, você associa essas coisas, por exemplo. Que mais? Que mais? Proteína do leite, a proteína da carne, enfim. Esse tipo de proteína seria melhor, porque tem uma digestibilidade mais longa e estimula menos insulina. Isso seria interessante para quem quer perder peso, porque não atrapalharia o ciclo de GH à noite. Ok? Então lembre-se disso: jantar menor quantidade até às 9 horas da noite. Até às 9 horas da noite. Não é às 9 horas, tá? Não precisa ficar assim, nossa, eu preciso jantar às 9. Não, é até às 9. Agora vamos para as três últimas. Rufem os tambores. As três últimas que eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem. Isso aqui é desconhecido e isso aqui vai fazer sua mente assim, nossa, agora eu entendi melhor sobre isso, hein? Primeira dessas três últimas, que é a sexta, né? Sexta verdade desconhecida do emagrecimento. Aliás, antes disso, você já mandou essa live para alguém? Se você não mandou essa live para alguém, é hora de você mandar. Porque essas três com certeza vai ajudar assim muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que erram nisso, não sabem disso. Às vezes estão gastando dinheiro à toa, correndo risco de saúde e não fazem ideia. Para essas três últimas que eu reservei aqui. Aliás, duas dessas três correm risco de saúde, estão gastando dinheiro à toa, duas delas. A outra não. A outra é um pouco diferente. Inclusive, se você não mandou essa live, é hora de você mandar. É hora de você compartilhar. É hora de você falar: olha, temos verdades que eu não fazia ideia sobre emagrecimento e que eu estou aprendendo muito. E se você sabe que a pessoa está fazendo uma dessas coisas, manda imediatamente para ela, tá? Vamos lá? A primeira aqui dessas três é: creatina não emagrece. Conhece alguém que está tomando creatina buscando emagrecer? Manda agora para essa pessoa que eu vou explicar. Não, nada, estamos no final. As três últimas, já falei cinco, essas são as três últimas. Manda agora para alguém que está tomando creatina, pensando que vai emagrecer ou vai ajudar a emagrecer, tá? Creatina não emagrece. E por isso que já teve várias pacientes para mim que perguntaram assim: Rafael, posso tomar creatina? Eu vejo todo mundo tomando. E a pessoa está querendo emagrecer. Eu falo, ó, não faz sentido por isso, que é o que eu vou te explicar agora. A creatina é um suplemento, ele é o meu suplemento favorito. Sou absolutamente a favor da creatina para a saúde, para a hipertrofia, para desempenho, mas não para emagrecimento. Eis o motivo. A creatina, ela. Vamos pensar no seu músculo, certo? Até porque o emagrecimento ele acontece no músculo. Sua célula muscular usa gordura. Os triglicerídeos que estão rodando no seu sangue como energia, e isso vai usando esse triglicerídeo e vai saindo dos seus tecidos adiposos e vai diminuindo. Resumidamente, é isso que acontece, tá? Nas células do seu músculo, elas têm reservas energéticas. Tem reserva de gordura, de triglicerídeo ali. Tem reserva deles ali, pequenas, mas tem. Tem reservas de carboidrato, que a gente chama de glicogênio, é a principal fonte de energia do músculo. É o glicogênio, é o carboidrato do músculo. E o nosso próprio músculo, nosso corpo, produz creatina. E tem creatina dentro do seu músculo. Agora, dentro do seu músculo, tem creatina. Seu músculo tem creatina. Tem uma dosagem mínima que serve para o músculo. Inclusive, tem creatina no seu cérebro também, tá? Ela está em vários tecidos. Mas vamos falar do músculo que interessa sobre emagrecimento. A creatina, ela favorece energia para a contração muscular. Ela dá energia para o músculo conseguir contrair, conseguir funcionar. Assim como o glicogênio, que é o carboidrato do músculo. Assim como esses triglicerídeos, que são as gorduras do músculo. Todos eles dão energia. Vamos fazer, acompanha um raciocínio, que isso é uma matemática simples, tá? Se todos eles dão energia, a creatina é a que menos dá, tá? Desses três, é a que menos dá. Ela serve para energia nos primeiros segundos. Você está lá na musculação, por exemplo, que os 3, 5 primeiros segundos de repetição que você faz é a creatina que está gerando energia. Passou disso, já é o glicogênio. A célula responde rápido a isso. Ela percebe se o esforço continua, ela começa a acionar outras fontes para não esgotar toda a creatina dela. O corpo é inteligente nesse sentido. Aí pensa comigo. Você já tem uma quantidade de creatina ali. Aí você vai lá e suplementa a creatina. Você está aumentando no seu músculo reservas de energia. Agora que você vai entender tudo. Está aumentando reserva de energia. A creatina é a primeira que gera energia, seguido do carboidrato e, por último, a gordura. Se você aumenta a creatina, vai levar mais tempo de você sair da creatina para o carboidrato e do carboidrato para a gordura. Ou seja, usar creatina faz você usar menos gordura no médio e longo prazo, no curto e médio e longo prazo. Então você tem potencial de emagrecer menos. Emagrecer. Ela vai ajudar você a ter hipertrofia, ela vai ajudar você a ter força muscular? Vai. Mas emagrecimento, ela pode limitar por conta desse fator. Existem essas três principais reservas energéticas: creatina, carboidrato e gordura. Sempre o nosso organismo ele vai seguir de creatina para carboidrato, de carboidrato para gordura. Ele sempre faz isso, deixa gordura por último, porque a gordura é muito valiosa. Ela gera muito mais energia, por isso que guarda bastante. E aí, se você toma mais creatina, você está limitando o tempo e o quanto que o seu corpo vai precisar gastar para ir para o carboidrato, para ir para a gordura. E se você não suplementa creatina, você só vai usar o estoque natural do seu corpo de creatina e já vai para o carboidrato e depois para a gordura. Vai mais rápido. Você gasta mais gordura quando você não suplementa creatina. Tá entendendo? Por isso que creatina não emagrece. Ela ajuda em tantas outras coisas, tá? Não sou contra a creatina, sou favor absoluto. Amo ela. Inclusive, eu uso um pouquinho, dosagens pequenas. No entanto, para emagrecimento, ela pode sim limitar o seu emagrecimento. Ela pode atrapalhar o seu emagrecimento. Quando você já emagreceu, já chegou num físico ali, podemos dizer, de quantidade de gordura que você está satisfeito, é uma boa hora para você usar a creatina, porque talvez seja um momento para você focar mais em desempenho muscular, desempenho de força, de rendimento, enfim, e talvez até hipertrofia. Aí sim. Mas enquanto você está emagrecendo, não recomendo. Ok? Vamos para a penúltima, a número 7. Essa aqui também é algo que eu tenho certeza que algumas pessoas vai assim doer no bolso. Às vezes a pessoa comprou a creatina achando que ia ajudar a emagrecer e, droga, não vou usar. Rafael acabou de me falar agora, não vou usar, pô. Porque olha lá. Atrapalha emagrecer? Aí vai ter que vender a creatina. E qual é a segunda dessas últimas três? Na verdade é a sétima, né? Verdade, muito parecido com a creatina, é o pré-treino. Quem toma pré-treino sabe aquele suplemento pré-treino. É um pozinho que você toma normalmente, uma cápsula. Manda para essa pessoa agora. Quem toma pré-treino achando que está emagrecendo, perdendo mais peso, está arrasando, manda para essa pessoa porque o pré-treino ele acelera o seu corpo, o batimento cardíaco, principalmente. Mas isso não necessariamente vai te fazer emagrecer mais. Vamos falar de suplementos pré-treinos que são legalizados. Os que são legalizados não têm substâncias perigosas. Então tem a cafeína e tem algumas outras substâncias que podem facilitar, o ânimo, você ficar concentrado, você ficar mais ligado. E algumas até prometem a relação do emagrecimento. Agora, aqueles suplementos pré-treinos, normalmente que são mais internacionais, que você importa, que tem algumas substâncias que não são aprovadas aqui no Brasil, elas sim podem facilitar o emagrecimento. Mas, obviamente, não é habilitado no Brasil, por quê? Porque tem risco sério para a saúde. Você pode ter infarto cardíaco, você pode ter derrame, você pode ter falência renal, você pode ter várias coisas por conta desses suplementos que vendem lá fora, não são aprovados aqui, e tem gente que importa correndo risco de vida. Eu não vou falar desses. Eu vou focar no que você consegue comprar legalizado aqui no país, tá? Esses, eles vão te ligar. Vão te dar ânimo, vão fazer você ficar mais animado, animada, o que também eu não recomendo, porque isso pode se transformar numa muleta para você. Você ficar dependente, e já conheci inúmeras pessoas assim, que não conseguem treinar sem tomar o pré-treino. Ficou viciado, ficou dependente do pré-treino para treinar. Você precisa ser dependente da sua mente para treinar, não de um pó, de uma cápsula. Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam comigo? Pensa, se você fica dependente de um suplemento para treinar, e tem pessoas que ficam, que começa a tomar. Mas enfim, esses suplementos eles vão agir nisso. Vai te acelerar, batimento cardíaco eleva, você fica mais ligado, ligado. Mas a perda de peso, não necessariamente. Porque normalmente a perda de peso, sabe quando que ela acontece? Ela acontece nas horas depois do exercício físico. Inclusive, quem treina, eu já conheci pessoas assim, treina e quando chega do treino pesa. E às vezes a pessoa teve suor, né? Perdeu o suor. Aí o peso que ela vê perdido na balança, ela acha que ela emagreceu. Aí no outro dia ela vai pesar, o peso subiu. Ela assusta. Sabe por quê? Eu sei que isso para mim pode ser muito óbvio, para vocês não seja. Mas você treinou, você perdeu água, pesou, o que você está vendo diferença na balança é água. É água que você perdeu. Tanto é que quando a gente faz acompanhamento de atleta, é isso que a gente faz. O atleta, quando ele termina de treinar, ele pesa para a gente ver quanto que ele perdeu de água e a gente calcula quanto que ele vai se hidratar nas próximas horas para repor água e o carboidrato do músculo dele. Tá? Então, você terminou de treinar, pesou, tem nada a ver. Você vai ver na balança, é perdida água, não é gordura. A gordura você perde nas horas pós-exercício físico. E não tem como você ver uma perda de peso no dia. Tem como você ver uma perda de peso na semana, quinzenalmente, mensalmente. Por isso que não faz sentido você pesar no dia. Mas, eu fugi um pouquinho do que eu estava falando. O pré-treino vai te deixar mais ligada e motivada para o treino na hora. E tem uma meia-vida, né? A cafeína ali, ela vai ter uma meia-vida que ela vai caindo, ela vai baixando. Esse acelerar que ela faz em você. E nesse momento, lá depois das horas que vai acontecer a maior perda de gordura, a cafeína ela não estimula ali, ela não participa daquilo. Então esse pré-treino não favorece a perda de peso. Ele pode favorecer de você ficar ligado, ligado, conseguir ter até um desempenho melhor no treino, que você vai gastar mais energia e que talvez indiretamente no pós-exercício você comece a perder mais gordura. Talvez. Só que é o que eu sempre falo, não faz sentido isso. Porque senão a pessoa fica dependente do suplemento para treinar e dar o melhor dela. Ela precisa ser capaz, ser autossuficiente para dar o melhor dela e treinar bem sozinha, com a mente dela. Não com o suplemento. Senão a pessoa fica dependente, se transformou em uma muleta. Aí ela precisa sempre comprar aquilo para treinar, porque ela não consegue treinar sem. Então lembra disso, o pré-treino ele vai te acelerar, ele pode melhorar o seu rendimento, ele pode fazer você ficar mais agitado. Mas perder peso, perder gordura, não. Ok? Vamos para o último, que eu tenho certeza que esses dois aqui, ó. Talvez ninguém aqui sabia. O último. Essa aqui é interessante, é uma estratégia que eu uso para os pacientes e já vi ótimos resultados, tá? Para quem quer perder peso, isso. Esperar de 30 a 60 minutos pós-exercício físico para se alimentar é uma ótima estratégia para facilitar você perder mais medidas. Aqui vai ser, vou te falar um pouquinho de bioquímica e de fisiologia de uma maneira bem simplificada, tá? Para você entender. A gente não precisa ir a fundo. Qual é a ideia? Lembra que eu falei que a gordura se perde nas horas pós-exercício físico? A gordura, a gente não perde ela durante exercício físico. A gente perde um pouco de gordura durante exercícios muito longos. Normalmente uma corrida que passa de uma hora, um pedal que passa de uma hora, a gente começa a usar mais gordura ali nesse período. O corpo normalmente ele começa a usar mais gordura e menos carboidrato. Mais ou menos, depende da intensidade isso. Mas uma intensidade leve a moderada ali, mais ou menos de 45, 40 minutos para frente. Antes disso, o corpo usa preferencialmente carboidrato, glicogênio. Só que, se você treina um treino de musculação de 40 minutos, você usou mais carboidrato. Só que nas horas depois, em repouso, o seu músculo vai usar gordura. Agora, você está sentado, sentado aí me ouvindo, me assistindo? Se você estiver fazendo exercício físico, não. Você sentado, deitado, agora o seu músculo está usando gordura para gerar energia, para manter as suas funções. Só que pela gordura, ela rende muita energia, né? Cada grama de gordura rende 9 calorias. 9.
Cada grama de carboidrato, 4. É mais do que o dobro a gordura dá. Então, por isso que cada grama dela rende bastante. E aí entra uma coisa que vocês não precisam saber isso profundamente, mas entenda assim que uma atividade, quanto mais intensa ela for, ou mais longa ela for, mais oxigênio você vai usar durante o exercício físico. Quanto mais oxigênio você usa, seja pela intensidade ou pela longevidade, né, quanto durou esse exercício físico, mais gordura você vai queimar depois, nas horas depois. Por isso que essa estratégia aqui ela é interessante. Porque se você termina o exercício físico, seja ele muito intenso ou muito longo, e já come, você corta o ciclo que o seu corpo iria usar de gordura. Porque o corpo ele funciona assim: se não está alimentado, ele vai usar gordura. Se você se alimenta, a insulina se eleva e ela corta esse ciclo. Ela passa a proporcionar um ciclo de construção. Construir aquele glicogênio que você perdeu, reparo muscular que pode dar um pouco de hipertrofia e você pode, às vezes, construir um pouco mais de gordura e barrar aquela perda de peso que poderia ter acontecido. Em outras palavras, quando você treina, espera de 30 a 60 minutos para fazer sua refeição, nessa janela ela é benéfica para você facilitar aquele estímulo de perder gordura ser ali durante essas horas. Ele acontecer e não ser interrompido por uma refeição, que a refeição vai interromper esse ciclo. E você também não passa de uma hora, porque se você passar de uma hora sem comer, você pode correr o risco de começar a perder músculo. Então, se você vai de 30 minutos a 60 minutos, a uma hora, você consegue perder gordura, mas sem perder músculo, se alimentando dentro dessa hora. Se você passa de uma hora sem se alimentar após exercício físico, você pode estar perdendo gordura, mas você pode estar perdendo músculo também. E perder músculo é horrível. Não queira perder músculo, tá? Porque isso vai desregular seu metabolismo, isso vai limitar o seu emagrecimento, isso vai trazer vários prejuízos para você. Músculo é uma coisa que a gente precisa tratar de uma maneira bem valiosa. Cuidar dele para a gente não perder ele de maneira alguma, ok? Quanto menos músculo você tem, menor sua taxa metabólica. Ou seja, você precisa de menos energia para sobreviver. Ou seja, qualquer coisa que você coma mais, você engorda. Quanto menos músculo. Agora, quanto mais músculo, mais você come e menos você engorda. Por isso que atletas que têm muita massa muscular comem tanto e não engordam, por conta que tem bastante músculo. Músculo é a chave para o emagrecimento. Como eu já disse, o emagrecimento, a queima de gordura, ocorre dentro do músculo. Por isso você não deve ter medo de musculação. Porque quanto mais músculo você tiver, mais fácil você emagrece. Ok? Guarda essa associação. E ali, pós-exercício físico, se você espera de 30 a 60 minutos para se alimentar, você está otimizando o uso de gordura pelo seu músculo, facilitando dia após dia um pouco mais de gordura que o seu músculo gasta. Isso já foi responsável, por exemplo, para algumas pacientes minhas quebrar platô. Não, eu consegui emagrecer mais. Aí começou a fazer isso, começou a ajudar na perda de gordura, perda de medida. Quem aqui termina o treino e já come? Quem aqui faz isso? Nossa, terminei o treino, já chego em casa com fome e já come. É mais comum, né? É o que normalmente as pessoas fazem. Eu não estou falando que isso é errado, tá? Não estou falando que necessariamente isso é errado. Eu estou falando que pode ser melhor que isso. Usando essa estratégia, por exemplo, é melhor do que você chegar em casa e já comer. Existem exceções. Às vezes, sei lá, você tem uma rotina que você não vai ter jeito de comer daqui a uma hora. Então você precisa comer agora. É uma exceção. Tá tudo bem. Não quer dizer que isso vai te atrapalhar em emagrecer. Tá? Você pode fazer assim. Eu só estou falando que, se for possível, você aguardar de 30 a 60 minutos. Eu recomendo, na verdade, de 40 a 60 minutos. É uma faixa muito melhor. 40 a 60 minutos, termina o exercício físico, espera esses 40 a 60 minutos para fazer sua refeição. Água pode, chá sem açúcar pode, essas coisas que não tem caloria pode, tá? Qualquer coisa que tenha caloria não pode. Nessa estratégia, tá bom? Nessa estratégia. Para justamente fazer esse período de jejum de 40 a 60 minutos. E aí você vai otimizar o gasto de calorias, de gordura, na verdade, pelo seu músculo. Essas são as 8 verdades desconhecidas
para o seu emagrecimento e que se você fizer, você vai emagrecer muito mais. Você pode quebrar platô de emagrecimento. Você pode se proteger de efeito sanfona absurdamente usando essas 8 verdades. Vamos só recapitular elas. A primeira é relacionada a estresse e o reclamar. Não vou aprofundar, só recapitulando. A segunda sobre o dormir mal ou pouco. A terceira sobre quebrar comportamento sedentário, que eu falei que é uma ideia bem diferente do exercício físico. A quarta, combinar aeróbico e anaeróbico. É bem interessante para emagrecimento. A quinta, comer até as 9 horas da noite, por conta do relógio biológico. A sexta, creatina não emagrece. A sétima, pré-treino te acelera e não emagrece. E a última, esperar de 30, 40 a 60 minutos para se alimentar no pós-exercício físico, vai te ajudar a perder mais medidas ou quebrar um platô de emagrecimento também, inclusive. Essas são as 8 verdades. Eu tenho certeza, se você fizer essas 8, cuidar delas, você vai ser uma pessoa que vai emagrecer a cada semana, a cada mês. Você vai dificilmente passar por um platô de emagrecimento e você não vai ter efeito sanfona, porque você estará cuidando da sua taxa metabólica, né, do seu relógio biológico. Vai estar funcionando perfeitamente e não vai ter risco de você ter efeito sanfona. Você se lembrou de alguém que tem muito efeito sanfona? Que... vamos pensar. Talvez alguém que você saiba que tem muito efeito sanfona, que tá no platô, tá se esforçando, não consegue emagrecer mais, sabe? Não consegue, se esforça, não vem resultado. Uma pessoa que vive resmungando, dorme mal. Esse tipo de pessoa que tá gastando dinheiro com creatina, com pré-treino. Essa pessoa que come muito tarde. Encaminha essa live para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa live vai ser aquilo que ela tava esperando, aquilo que ela tava buscando, para finalmente conseguir talvez quebrar um platô, para finalmente talvez parar de ter efeito sanfona, para conseguir emagrecer mais, ter mais resultado estético. Manda para essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai amar, ok? Amanhã é a nossa última live, amanhã é a live número 100. Eu fico muito feliz que, assim, cara, eu nunca fiz isso antes, eu disse, né? Em 2021 eu fiz 60 lives. E esse ano eu consegui fazer 100 lives, que vai ser amanhã, se Deus permitir, né? Que amanhã eu esteja vivo para fazer essas 100 lives. A gente vai cumprir essas 100 lives. E como eu disse, eu gostaria que você trouxesse alguma coisa para a gente brindar. Pode ser um vinho, pode ser um suco, pode ser uma água, um chá, pode ser uma cerveja, o que você quiser trazer para a gente comemorar. Como eu disse, não tem como a gente estar presencialmente para comemorar, mas um brinde aqui juntos, ao vivo, a gente consegue fazer. Vai ser bem legal, vai ser bem especial esse momento. Amanhã, no dia 16 de novembro, quinta-feira, a gente finalizar essas 100 lives. Eu ainda não decidi o tema que vai ser dessa última live. Eu estou pensando em responder perguntas em tempo real de vocês. Mas isso corre um risco, né? Porque normalmente as pessoas elas não acompanham live de pessoa que é uma conta pequena. Eu entendo isso, eu parei de me preocupar com isso. Eu foco em dar o meu melhor para quem quer me ouvir. Mas normalmente a pessoa ela entra na live, ela vê pouca pessoa, ela já vaza, né? Ela já vai embora. Ela não quer saber o que está sendo falado ali. Agora, se ela vai numa live que tem sei quantas milhares de pessoas, às vezes o conteúdo é um lixo, mas ela fica ali. Vai entender o ser humano, né, gente? Vai entender. O que eu sei é que o que eu entrego aqui é de extrema qualidade. Eu ouço isso no podcast, eu ouço isso no YouTube, feedbacks sempre me falando que aquilo que eu entrego é bom. Que eu não atinjo tantas pessoas assim, não sei porquê. Eu deixo para Deus isso, mas eu sempre vou dar o meu melhor. Então, para quem quiser estar aqui amanhã nessa live, seja que esteja aqui uma pessoa assistindo, esteja nenhuma pessoa assistindo, esteja 2, 10, 20, 50, 100, eu vou dar o meu melhor do mesmo jeito, tá? Porque eu vou cumprir essas 100 lives e eu sei que esse projeto vai ajudar quem precisa ser ajudado, independente se as pessoas querem me dar o tempo delas, serem ajudadas ou não, porque eu quero fazer o meu melhor e é isso que importa. Muito obrigado por você que estava aqui acompanhando essa live, muito obrigado por você que compartilhou essa live. Muito obrigado para você que deixou o seu gostei. Se você não deixou, dá tempo ainda. Tô vendo aqui que tem gente ao vivo no YouTube comigo, não deixou o seu gostei ainda. Não esquece de deixar o seu gostei que me ajuda. O YouTube sempre percebe, né? Nossa, essas pessoas estavam assistindo e deixaram o gostei. Então essa live, esse vídeo foi bom. Deixa eu mostrar para mais pessoas. Se você não deixa o seu like, o YouTube acha que foi uma merda. Que foi uma live ruim, que não ajudou em nada e não vai mostrar para ninguém. Mesma coisa aqui no Instagram. Se você deixa o seu gostei, se você deixa o coraçãozinho, se você compartilha, se você interage, né? Essas plataformas online, elas entendem que aquilo ali foi bom. Se você simplesmente só fica assistindo cruzado os braços, não interage nisso, ele vai entender que foi uma droga e não vai mostrar para ninguém. Tá bom? Então não esquece de deixar seu gostei, de compartilhar com quem entra nesses casos que eu disse aqui, de gastar dinheiro com creatina achando que vai emagrecer, gastar dinheiro com pré-treino achando que vai emagrecer, pessoa que não sabe a hora que comer, pessoa que não sabe usar essa janela de oportunidade no pós-exercício físico, não sabe. Pessoa que não sabe combinar os tipos de exercício. E eu falei como que você vai fazer isso e até recomendo que você pergunte para personal, inclusive, como que você pode fazer isso de uma maneira bem específica para o seu caso. Vai ser bem melhor. Isso aqui eu só estou te falando que assim você fala. Pessoa que não está dormindo bem, pessoa que é muito estressada, esse tipo de pessoa você precisa mandar para ela, tá? E por falar nisso, Nara, ainda não viu o seu gostei ainda no vídeo do YouTube. Deixa o seu gostei para mim que é bem importante, tá bom? Pessoal, obrigado para quem esteve comigo. Amanhã estarei aqui novamente e a gente vai fechar com chave de ouro. Vou pensar em algo bem especial, tá bom? Um beijo, ótima noite e até amanhã.